Começa agora na Rádio Alesc Digital, o Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.
Que vai unir a gente catarinense via internet.
A política para as cidades em foco no Diário dos Municípios.
Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.
Alô, ouvinte, começa aqui o Diário dos Municípios, o programa da Integração Catarinense na Rádio Alesc Digital.
O Diário dos Municípios é um programa criado para divulgar e valorizar as cidades, seus projetos sociais, suas políticas públicas e programas de desenvolvimento, suas oportunidades de emprego e geração de renda.
As iniciativas que estão dando certo em sua comunidade e podem servir de exemplo para Santa Catarina e o Brasil estão aqui no Diário dos Municípios. Uma radiografia de Santa Catarina e da sua região. Esta é a 13ª edição da série Diário dos Municípios. Eu sou Valmir Matos e quero agradecer a você pela audiência.
Eu sou Eduardo Rocha e peço a sua opinião. Entre em contato pelo e-mail radio@alesc.sc.gov.br.
Na técnica de áudio, Pacheco Neto.
Ouvinte do Diário dos Municípios, vamos a uma panorâmica do crescimento catarinense.
Panorama do crescimento. No Diário dos Municípios, o deputado Marcos Vieira, da bancada do PSDB, faz uma avaliação do novo Código Ambiental.
Santa Catarina é diferente do Paraná, que é diferente do Rio Grande do Sul, que é diferente de São Paulo, de Minas, de Pernambuco, que é diferente do Pará, do Amazonas, do Tocantins, do Mato Grosso do Sul, de Goiás e assim por diante. Santa Catarina tem só 1,1% de todo o território nacional. Tem somente 3,3% da população brasileira, mas é o quinto maior produtor de alimentos do país. Santa Catarina é o sexto maior arrecadador de impostos também do Brasil. Ora, mas por que Santa Catarina é campeão em produção de alimentos no Brasil? Porque a nossa agroindústria, principalmente a nossa agricultura, ela é calcada em cima de pequenas e médias propriedades. Diferente do que acontece no Pará, é que lá uma propriedade rural chega a ter 500, 700 mil hectares. E aqui em Santa Catarina, a esmagadora maioria das propriedades rurais tem no máximo até 10, 20 ou 30 hectares. Ora, se nós aplicarmos a lei federal, o Código Ambiental Federal, aqui em Santa Catarina, a maioria dos agricultores de Santa Catarina deverão sair das suas propriedades e deixarão de produzir. E Santa Catarina deixará de ser um estado importante. Por isso é que o governo do estado, observando de que Santa Catarina tem que ter tratamento diferente por termos a nossa agricultura e a nossa agroindústria calcada em cima de pequenas e médias propriedades, temos que ter esse tratamento diferenciado. Por isso que o governo do estado mandou para esta casa o projeto de lei que tratou do Código Ambiental de Santa Catarina. Projeto muito importante para Santa Catarina, projeto muito importante para os nossos agricultores, principalmente para toda a área produtiva de Santa Catarina. Nós não queremos, e aqui esta casa não aprovou desmatamento, o Código Ambiental aprovado pela Assembleia não traz prejuízo ao meio ambiente de Santa Catarina, até muito pelo contrário, ele preserva. Agora, o que não pode mais existir é o conflito da área produtiva com aquelas questões ambientais. Então essa foi a questão principal que nós aprovamos aqui na Assembleia e que vai trazer com certeza absoluta benefícios à sociedade catarinense como um todo.
Deputado Marcos Vieira, tão logo foi sancionada esta lei pelo governador Luiz Henrique da Silveira, já veio aquela polêmica declaração do ministro Carlos Mink, do Meio Ambiente, mandando o Ibama prender os agricultores de Santa Catarina que desrespeitarem o Parlamento Federal. E a sua opinião?
Olha, o ministro, ele foi muito infeliz, ele foi arrogante, e mostra que não está preparado para o exercício de uma das mais altas funções do governo brasileiro. Primeiro, ele não é competente e não tem autoridade para mandar prender ninguém. Segundo, o ministro também não é competente e não pode dizer que uma lei é constitucional ou inconstitucional. Somente a esfera do judiciário, do Poder Judiciário, Tribunais de Justiça e Supremo Tribunal Federal, é que podem dizer que uma lei, em parte ou em todo, ela é inconstitucional. Ora, enquanto o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais de Justiça não se manifestarem acerca de inconstitucionalidade, nós temos que usar o instituto da presunção, presunção da legalidade, presunção da constitucionalidade. E cabe ao ministro, sim, dar exemplo para todo o Brasil de cumprimento da legislação, seja ela do âmbito federal, seja ela do âmbito estadual, seja ela do âmbito municipal. Agora, o ministro vir e dizer para todo o Brasil que o nosso agricultor é agricultor transgressor, e se for transgressor ele vai preso. Ora, nós apresentamos aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina uma moção de repúdio às declarações do ministro Carlos Mink. Até acredito que ele nunca tenha vindo a Santa Catarina. Ele não conhece a nossa realidade. Eu acho que ele nunca veio numa propriedade rural aqui de Santa Catarina. Ele nunca teve e nunca esteve numa casa de um agricultor catarinense. Então ele não sabe. O ministro foi infeliz. Infelizmente, a bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa, que se absteve do projeto, apesar de ter apresentado 144 emendas, e dessas 144 emendas, o relator do projeto aprovou mais de 40, vem agora e ocupa a tribuna defender o ministro do Meio Ambiente, tenha santa paciência. Nós não podemos admitir isso. E bem que fez o governador Luiz Henrique da Silveira, enviando a ele uma carta também de repúdio ao ministro, dizendo que quem cuida de Santa Catarina são os catarinenses. E se o ministro quiser cuidar, que vai cuidar da poluição existente no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas principais capitais. São esgoto a céu aberto que corre no Recife, em Salvador, em muitos locais da cidade de Florianópolis, em São José, em Palhoça. Isso sim é que o ministro tem que fazer, trabalhar para solucionar o saneamento básico do país.
E o que o senhor diz a respeito da decisão da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina em aprovar esta lei?
A Assembleia Legislativa, ela cumpriu o seu papel constitucional. Primeiro, o de levar à sociedade catarinense o debate acerca do Código Ambiental. Foram meses e meses a fio, mais de um ano de debate para com a sociedade. Foram 10 audiências públicas em todo o estado de Santa Catarina. A Assembleia ouviu todas as partes a favor e contra o projeto. E ao final desse amplo debate, ela fez a discussão interna nas comissões de Constituição e Justiça, na Comissão de Finanças e Tributação, na Comissão de Agricultura e na Comissão do Meio Ambiente e Turismo. E ao final desse debate interno nas comissões, restou aprovado o relatório do relator e veio a plenário. E o plenário soberanamente cumpriu seu papel constitucional e votou favoravelmente a uma lei de alto e relevante interesse para Santa Catarina, que foi a aprovação do Código Ambiental. Foram 31 votos favoráveis e 7 abstenções. Infelizmente, as abstenções ocorreram por parte do Partido dos Trabalhadores, que durante mais de um ano acompanhou as audiências públicas. Partido dos Trabalhadores, que mais de um ano debateu exaustivamente o projeto do Código Ambiental. E, de repente, ao final de todo o processo, resolveu se abster. Ou seja, votou contra o agricultor aqui em Santa Catarina. Nós, do PSDB, fechamos questão em favor da agricultura de Santa Catarina. Nós sabemos que o nosso agricultor, ele levanta cedo, ele trabalha muito, vai dormir tarde e põe alimento de qualidade na mesa de todos os brasileiros. Santa Catarina é referência nacional e internacional em razão do trabalho que o nosso agricultor faz em Santa Catarina. Por isso está de parabéns Santa Catarina, mas está de parabéns sobretudo à agricultura de Santa Catarina, que agora de vez por todas tem um código ambiental à sua altura.
Para encerrar, deputado Marcos Vieira, de repente este código ambiental agora aprovado, tornado lei em Santa Catarina, não poderia também começar a contagiar outros estados que têm suas geografias diferentes e também criarem seus códigos?
Com certeza absoluta. Para os senhores e as senhoras ouvintes terem uma ideia, O Código Florestal, que é o chamado Código Ambiental Brasileiro, ele data de 1965. Ele é da época da ditadura. Ele foi imposto para a sociedade brasileira. E esse Código Florestal, ele trata em condições iguais os diferentes. Então, por isso, da importância do nosso código. O Código Florestal Brasileiro, que data de 65, ele é antigo, ele é arcaico, ele é velho, ele é ultrapassado. Precisa ser modificado. O Congresso Nacional tem que tomar uma decisão. Muda-se a lei federal em favor dos estados. Cada estado tem que ser tratado de forma diferente, porque quem conhece a realidade de cada estado é a população que mora em cada um dos estados. Nós conhecemos a realidade de Santa Catarina, por isso nós aprovamos o nosso código. E a lei federal tem que dar a condição de que cada um dos estados tenha o seu código ambiental, para que possam trabalhar em cima daquilo que interessa e trata da realidade de cada um dos estados. Santa Catarina está dando um exemplo para o Brasil inteiro. E o nosso agricultor, com certeza absoluta, com esse código na mão, fará a devida pressão junto ao governo federal e ao Congresso Nacional para que a lei federal também possa ser mudada e Santa Catarina continuar tendo um tratamento diferenciado. O nosso agricultor precisa de respeito e nós precisamos fazer com que Santa Catarina continue despontando no cenário nacional e internacional. O agricultor está de parabéns e Santa Catarina também por ter um código ambiental à altura do nosso estado e à altura da nossa gente.
Este foi o deputado Marcos Vieira, da bancada do PSDB, que falou para o Panorama do Crescimento do Diário dos Municípios. Reportagem Walter Filho. Panorama do Crescimento.
Consumidor, valorize os pequenos negócios, os pequenos empreendimentos na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade. Colabore com o desenvolvimento econômico do seu município.
As cidades, os problemas, as perguntas e respostas. No Diário dos Municípios, Cidades e Soluções.
Campos Novos, cidade se destaca como a sede da sanção do novo Código Ambiental de Santa Catarina.
Rio do Sul, prefeitura na praça no aniversário de 78 anos do município.
Curitibanos, Expo Centro 2009 deve contar com maior número de empresas locais.
Em Campos Novos, cidade foi a escolhida como a sede da sanção do novo Código Ambiental de Santa Catarina.
O município, além de ser o maior produtor de grãos no estado e maior arrecadador de impostos no setor, é a terra do relator do projeto, o deputado Romildo Titon.
Em seu discurso, o deputado Romildo Titon salientou que a assinatura do Código é um ato histórico para os catarinenses, visto que a iniciativa é pioneira no Brasil. Também agradeceu ao governador por ter escolhido Campos Novos como local para sancionar a lei e ainda fez a leitura do artigo 114, o qual dá novo regramento às matas ciliares e proíbe o desmatamento. Agricultores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, presidentes e representantes de entidades ligadas ao setor agrícola estiveram presentes no evento que aconteceu no Centro de Eventos Galpão Crioulo.
Santa Catarina desponta como o primeiro estado a criar seu código ambiental. Para o senador Nilton de Conto, um código federal não se atém às necessidades dos estados e dos pequenos produtores.
No Código Ambiental de Santa Catarina está previsto que as plantações, criações e construção de benfeitorias terão que ter distância dos cursos d'água de no mínimo 5 metros.
Em grandes propriedades, a distância mínima será de 10 metros do curso d'água. Porém, se a água do produtor excede esse mínimo, a mata não poderá ser derrubada. O produtor, pequeno ou grande, que não tiver a área destinada à preservação, 20% da área, deverá comprar ou poderá arrendar por, no mínimo, 10 anos e, no máximo, 20 anos, uma área de terceiros. Santa Catarina tem hoje 41% de seu território coberto por florestas e somente 16% desse total são utilizados para lavoura e pecuária.
Ao todo, o projeto de lei conta com 296 artigos e foi sancionado na íntegra pelo governador Luiz Henrique da Silveira na semana passada. O projeto havia sido aprovado no dia 31 de março na Assembleia Legislativa, com 31 votos a favor e 7 abstenções.
Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jorginho Melo, o novo Código Ambiental será modelo para outros estados e agora, com a sanção da lei, irá Brasília levar para os presidentes da Câmara e do Senado para que tomem conhecimento e também oferecer o código para que seja utilizado pelos demais estados como base, sendo que cada estado deve adequar às suas peculiaridades.
A senadora Cátia Abreu, presidente da Confederação Nacional da Agricultura, presente em Campos Novos, disse que a assessoria jurídica da entidade está à disposição para defender o novo código a qualquer instância e demonstrou todo o apoio ao projeto. Na mesma oportunidade, foi assinado o convênio entre a Cooper Campos, Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Campos Novos, prevendo R$1.250.000 para a construção do frigorífico da Cooper Campos. Destes, R$1.000.000 serão destinados pelo governo do estado e o restante, R$250.000, à contrapartida do município.
Em Rio do Sul, com o objetivo de divulgar todos os trabalhos realizados pelo Poder Executivo Municipal de Rio do Sul, as secretarias e fundações da Prefeitura foram à Praça Ermenbergo Pelizetti para apresentar à população os projetos, programas e ações voltadas ao cidadão desenvolvidas pelo município.
O evento Prefeitura Vai à Praça foi realizado como parte da programação comemorativa aos 78 anos de emancipação político-administrativa de Rio do Sul.
Ainda em Rio do Sul, roteiro de passeios leva a população aos quatro cantos do município.
É o programa Quatro Cantos Conheça Rio do Sul, que tem uma agenda de passeios definida até o mês de setembro, com roteiros passando pelos bairros Albertina, Bela Aliança, Itopava e Valada São Paulo.
Uma oportunidade para que a comunidade possa conhecer as belezas do interior de Rio do Sul em passeios de até 5 horas, com visitas a pontos turísticos como cachoeiras, pontos de venda de artesanato, construções históricas e a gastronomia típica.
A saída e o retorno do passeio são sempre em frente à Catedral São João Batista, no centro, com início pela manhã às 8 horas e retorno previsto para 1 da tarde. No período da tarde, a saída acontece às 2 horas, com retorno às 6 horas.
O programa Quatro Cantos Conheça Rio do Sul é uma iniciativa da Prefeitura de Rio do Sul através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo e com apoio das agências de turismo da cidade, Governo do Estado de Santa Catarina e da Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, a Unidav.
O programa foi premiado no mês de março pela Associação de Dirigentes de Vendas do Brasil, a DVB, que criou o prêmio Top Turismo para laurear iniciativas de incentivo ao turismo. Em Curitibanos, Expo Centro 2009 deve contar com o maior número de empresas locais.
A Administração Municipal e Associação Empresarial de Curitibanos, a SIC, estudam elaboração de projeto para viabilizar subsídios a expositores curitibanenses na Expo Centro deste ano.
As conversações foram iniciadas a partir de reunião entre o prefeito Vanderlei Agostini e o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Marcos Scapini, com o presidente da ASIC, Arnildo Gerhardt, e a secretária executiva da entidade, Ana Carolina Martarello Kritzmann.
De acordo com o prefeito, a intenção é que a administração e a comissão organizadora da festa custeiem uma parte do valor da cota dos espaços para empresas de curitibanos poder então participar da exposição da indústria e comércio.
Os percentuais e forma de aplicação dos subsídios estão em estudo por parte do setor financeiro da prefeitura, com auxílio da Secretaria de Indústria e Comércio, a SIC e Expocentro.
A negociação será feita diretamente com a Palco Sul, empresa vencedora da licitação para comercialização de espaços durante a festa. A Expo Centro 2009 acontece de 7 a 10 de maio. Em média, a Expo Centro vem atraindo quase 60 mil pessoas a cada ano.
Cidades e Soluções. Destaque na rede.
Alô, ouvinte do Diário dos Municípios. E o destaque do programa de hoje vai para Curitibanos, aqui na rede.
Vamos falar com o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Marcos Scapini, que fala sobre a participação empresarial curitibanense na Expo Centro 2009. Como é que estão os entendimentos para esta festa neste ano, Scapini?
Os preparativos estão correndo de forma muito boa. É a 19ª edição da Expo Centro, esse ano de 2009. A Expo Centro tá sendo previsto um sucesso para essa edição da festa.
Bom, Marcos Scapini, na verdade, o poder público, a prefeitura, sempre faz todo o seu trabalho. Mas contando com a colaboração da indústria, do comércio, fica melhor até de se trabalhar, porque aí é mais um segmento, ou dois segmentos, também indústria ou comércio, junto no mesmo objetivo, né?
Exatamente. E a pecuária, que é uma parte muito forte da nossa festa. Na verdade, a festa começa dia 2 com as feiras de gado já tradicionais, né? Segue, daí a partir do dia 7, a festividade propriamente dita, com shows, bandas e a participação da indústria e do comércio. Os espaços da parte externa e da praça da alimentação já estão quase todos vendidos. E da parte interna do pavimento, indústria e comércio, né, estamos com 70% já da área vendida. Quem tiver a intenção de participar, nós pedimos que se apresse, porque está um sucesso.
E a Expo Centro em Curitibanos é uma festa interessante na medida em que também há comercialização de máquinas, de equipamentos, e os visitantes poderão, inclusive, na pecuária, ver as raças e ter uma nova experiência e até uma motivação para os seus negócios, né?
Exatamente. Tem as feiras, propriamente dito, onde é que há a comercialização de gado, né? Terneiro, gado geral, etc. E tem as exposições. Exposição do cavalo campeiro, exposição dos ovinos, dos equinos, dos próprios bovinos, premiação para os concursos de aprimoramento genético e de raça. É realmente um espetáculo.
E o poder público, caso a prefeitura, está subsidiando e está apoiando também aqueles participantes da feira, né?
Naturalmente, a prefeitura é quem promove a festa através da CCO. Ela faz toda a parte de estruturação da festa, juntamente com o sindicato rural, né? A prefeitura é que dá todo o subsídio, que faz toda a organização da festa, o desenvolvimento dos eventos, né? Então, a gente está de braços dados aí para fazer uma festa de sucesso. Nós estamos trabalhando com uma expectativa de recorde de público, mesmo porque na quinta-feira e na sexta-feira nós trabalharíamos com portões abertos para todos os eventos e shows, né? Só será cobrado ingresso no sábado, que é onde é que tem o show principal, né? Com a dupla João Bosco e Vinícius. Mas os outros dias, todos os shows, todos os eventos, vai ser portão aberto, então todo mundo terá a oportunidade de participar sem custo.
Acredita também que a oportunidade de mostrar que a agropecuária de Curitibanos e do Planalto Serrano está tentando ultrapassar esse momento difícil quando se fala em crise financeira internacional?
Exatamente, é uma situação delicada. A nossa região está sofrendo bastante, porque é uma região que trabalha fundamentalmente com produtos de exportação, tanto na indústria madeireira, propriamente dita, como na agricultura e na pecuária. Os produtos que nós fazemos aqui em Curitibanos, que nós produzimos em Curitibanos, basicamente eles se destinam ao mercado exportador. Então, a cidade está sofrendo um pouco com essa crise. Mas a gente espera ultrapassar esses maus momentos aí.
Perfeito. Marcos Scapini, estamos agradecidos. Rádio Alesc Digital, Diário dos Municípios, vai torcer para que aconteça uma boa Expo Centro e em breve a gente possa voltar para falar de Curitibanos, desta bela região e dos acontecimentos aí do querido Planalto Serrano. Um abraço e obrigado.
Obrigado a todos. Um abraço também. Curitibanos espera vocês na Expo Centro.
Destaque na rede.
E agora, o comentário de Walter Filho.
Então, com licença. Como muita gente já deve estar sabendo, aconteceu em Brasília a terceira Conferência Nacional Infanto-Juvenil, que fortaleceu a luta pela preservação ambiental em escala global. E de acordo com o ministro da Educação, Fernando Haddad, este encontro foi um diferencial e, por isso, mais de 40 países atuaram como observadores. Para ele, E para todos nós também aqui, a educação ambiental deve começar cedo para gerar uma cultura de preservação na sociedade. Depois é mais difícil corrigir para a pessoa já formada, sem essa noção da importância da sustentabilidade ecológica para a vida. Durante a conferência, os jovens entregaram a carta de responsabilidade para enfrentamento das mudanças ambientais globais a representantes do governo. O documento não apresenta reivindicações, mas um conjunto de responsabilidades formuladas pelos jovens que participaram da conferência. O ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, que anda de mal com o governador Luiz Henrique de Santa Catarina, afirmou que instituições como o IBAMA e o Instituto Chico Mendes, sozinhos, não são suficientes para defender o meio ambiente. É necessário que as pessoas também colaborem. A educação ambiental é mudança de comportamento. As crianças e adolescentes aproveitaram bem os 5 dias de debates e oficinas. De acordo com Mariana dos Santos, de 14 anos, que representou o estado do Amazonas, o encontro foi uma oportunidade única. Para encerrar esse assunto, as emissões de carbonos provenientes de desmatamentos são significativas e colocam o Brasil, caso fosse contabilizado, na quarta ou quinta posição dentre os maiores emissores de carbono do mundo.
O comentário de Walter Filho.
Amigo ouvinte, a 13ª edição do Diário dos Municípios termina aqui.
Nossos agradecimentos especiais aos colaboradores do programa de hoje.
Clóvis Eduardo Cuco, do Departamento de Comunicação da Prefeitura de Rio do Sul.
Solange Norrato, da Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Campos Novos. E Nelson Cordeiro, da Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Curitibanos.
Sites consultados para este programa: www.riodosul.sc.gov.br,
www.curitibanos.sc.gov.br.
Nós aguardamos a sua opinião sobre essa iniciativa da Rádio Alesc Digital.
Entre em contato pelo e-mail radio@alesc.sc.gov.br.
Muito obrigado pela sua audiência.
Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.